Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Aqui é o locutor Diego Freitas. Quero desejar a você e a toda a sua família tudo de bom, que Deus dê muita saúde, Deus realize os sonhos dele em sua vida, não só na sua vida, mas de todos os seus familiares. E hoje eu tenho uma palavra para a sua vida, mas antes, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, quero te pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Assim, Senhor amado, eu só tenho feito algo que possa ter entristecido o seu Espírito Santo, que venha me perdoar em nome de Jesus. Neste momento, Pai amado, eu quero te pedir que venha falar comigo, venha falar com este irmão, venha falar com essa irmã, com essa pessoa que está me ouvindo, Senhor amado. Eu não sei qual é a situação da vida dele, não sei qual é a situação da vida dela, não sei o que ele está passando, o que ela está passando, ou qual é a necessidade que ele ou ela tem. Mas, Pai amado, assim como ele, eu também tenho as minhas necessidades, eu também tenho, Senhor amado, as minhas vontades de ouvir a sua voz. Eu preciso sempre estar ouvindo a sua voz, porque nós sabemos que a sua voz é o nosso guia, a sua voz é onde nos mostra se estamos indo para o caminho certo ou o caminho errado. E assim, Pai amado, aquele músico que utiliza o som de corda, percussão ou instrumento de sopro, meu Pai amado, que faz a nota que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, eu venho te pedir, Pai amado, que venha tomar posse da minha vida, que venha, Senhor amado, me usar como instrumento em suas mãos, e que a partir de agora não seja o Diego falando, mas seja o Senhor falando. Coloque a minha vontade de lado, o meu jeito de lado, os meus pensamentos de lado, e faça a sua vontade, que não seja mais o Diego, mas seja o Senhor falando comigo primeiramente e com todas essas pessoas que estão nos ouvindo. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 1, que nos diz: trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocausto e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, e cada um pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Este capítulo 16, ele é a continuação do capítulo 15, que fala sobre a arca. Aonde a arca estava, o próprio Deus estava. E isso foi o que Deus deixou claro, que aquela arca era a presença do nosso Deus. Então, meus amados, hoje eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você sabe aonde você está, no ambiente que você está, se Deus está presente? Aí eu te faço uma outra pergunta. O porquê que Deus fala na sua palavra não se faz mais presente em templos feitos pelas mãos dos homens, e sim se faz presente na igreja verdadeira, que a igreja verdadeira, todos nós sabemos que somos nós, que somos chamados de templo do Espírito Santo. A pergunta que vem é essa: o porquê que Deus, ele fazia parte, ele se demonstrava, ele se mostrava, né, no meio do povo, como uma arca, como um objeto, e hoje em dia não? Você já se perguntou? Porque, amados, nós agradecemos muito a Deus que ele fez desta forma, desta maneira. Hoje ele não está presente no templo físico, por exemplo. Ele não está presente no templo de Salomão, aqui em São Paulo, né? Ele não está presente nos grandes templos de grandes ministérios da nossa nação. Ele não está presente em grandes templos do mundo inteiro, né? Um dos maiores templos evangélicos do mundo inteiro está lá na China, né? É um dos maiores, milhares e milhares de pessoas cabem naquele templo. Por que que Deus fala que ele não está presente lá? Porque, amado, imagine se Deus falasse: ó, eu tô presente no templo X, eu tô presente no templo W, eu tô presente na igreja tal, eu tô presente na igreja tal, ó, na outra igreja ali eu não tô lá não. Se Deus estivesse presente fisicamente só nos templos, hoje, amados, ia ter gente fazendo guerra, ia ter gente querendo tomar o templo um do outro por causa disso. Se Deus fala que não está presente nos templos, já existe guerra de igreja contra igreja, já existe guerra de religião cristã contra outras religiões que dizem adorar o mesmo Deus do que os cristãos, mas seguem uma outra doutrina, um outro costume, já existe guerra entre eles. Imagine se Deus tivesse falado que está dentro do templo, né? Ó, você, o homem que fez um templo com as suas mãos, eu tô lá dentro do seu templo. Imagine, amada, a guerra que não ia acontecer. Mas não, Deus deixou bem claro que ele está presente não no templo físico, mas no templo. No templo? Você sabe qual é o templo que Deus está presente? Qual é o templo que Deus está presente? Não, não sabe? Ele está presente do seu lado, amigo. Ele está com você 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? 30 ou 31 dias ao mês, no caso do fevereiro, 28 dias ao mês. Ele está presente com você, está do seu lado dia após dia. Ele está com você há 365 dias ao ano. Não existe um segundo, um milésimo que ele se esqueceu de você. O seu inimigo, ele vai tentar mesmo te falar que você não serve, que Deus se esqueceu de você, que Deus não quer saber de você, que Deus está muito ocupado para olhar para você. O diabo vai tentar te jogar para baixo mesmo. Ele vai tentar falar para você: não, você é um Zezinho da esquina. Quem disse que Deus vai se importar com você? Mas hoje Deus manda eu te dizer, deixar bem claro: eu estou com você 24 horas. Eu estou vendo a dificuldade que você está passando. Eu estou vendo a provação que você está passando. Eu estou vendo pessoas te apontando o dedo, falando que você não presta, falando que você é isso, falando que você é aquilo, falando que você é aquilo outro. Eu tô vendo tudo isso. Só que o Senhor mandou te dizer hoje bem claramente: ele está vendo tudo, mas se você não o convidar, vou repetir, ele está vendo tudo, mas se você não o convidar a te ajudar a resolver os seus problemas, as suas dificuldades, ele vai continuar apenas olhando, amigo. Mas Diego, ele tá vendo a dificuldade que eu tô passando e vai esperar eu convidar ele? É. Perceba que na palavra do Senhor nos fala, no Novo Testamento, né, em Marcos, Mateus, Lucas, nos deixa bem claro que Jesus nunca, nunca, eu repito, nunca realizou um milagre sem a pessoa que precisava do milagre pedir para ele. Perceba que teve ali cegos, que Jesus chegou perto dele e falou assim: você quer o quê? O que você precisa? Qual é o seu milagre? Outros ali, ele falou, a pessoa ali jogada no chão, paraplégico, não sabe, não conseguiria andar, e ele perguntou: o que você quer? O que eu posso fazer pela sua vida? Em outros casos, Jesus sabia que a criança ou a pessoa estava morta na casa daquela pessoa, mas mesmo assim fez a pergunta: o que queres que eu te faça? O porquê veio até mim? O porquê está me procurando? Em que eu posso te ajudar? E hoje Jesus manda te perguntar: vai me convidar a entrar para resolver o seu problema? Vai me convidar a entrar para resolver e ajudar a mudar essa situação da sua vida? Então, irmão, Jesus está te olhando aí agora. Jesus está te observando aí agora. Ele está esperando você abrir sua boca e falar: Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha causa. Eu não consigo, eu sou falho, pecador, pequeno. Eu não consigo, mas o Senhor pode. O Senhor consegue resolver este meu problema. É o que Ele quer, amigo. Hoje Ele quer que você abra sua boca, como fez aquele cego, que Jesus disse: o que queres que eu te faça? E aquele cego disse: eu quero ver, eu quero enxergar. Então, o que Deus quer ouvir da sua boca é isso. Abra a boca e diga: Deus, eu preciso, Deus, eu necessito, Deus, eu preciso de resolver essa causa, Deus, eu preciso mudar a minha vida, Deus, eu não aguento mais a vida que eu estou levando, Deus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Você tem fé para isso, amado? Ele só vai entrar se você convidar. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu quero te pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras, Pai amado. Quero te agradecer mais uma vez, meu Pai amado, por falar comigo na sua palavra, por falar com este irmão, com esta irmã que está me ouvindo, Senhor amado. Não sei aonde e nem sei o porquê que ele está me ouvindo até agora. Mas uma coisa eu sei: a palavra do Senhor foi pregada. A palavra do Senhor foi lançada. A palavra do Senhor nos fala: lançai a semente. Diego, apenas pregue. Diego, apenas abra sua boca, que quem vai trabalhar é o Senhor. Foi o que o Senhor mesmo disse para a minha vida. Então eu fiz a minha parte e a palavra chegou nesse coração. E hoje, Pai, eu quero te pedir por essa vida que está me ouvindo, está me ouvindo chorando, talvez arrependida, talvez percebeu que ele está seguindo um caminho errado e hoje ele aprendeu que ele precisa convidar o Senhor a entrar na vida dele, a entrar na vida dela. Então, neste momento, Pai amado, ouça a oração dele. Pai amado, eu não vou pedir para o Senhor fazer milagre na vida dele, não. Eu vou pedir, Pai amado, para o Senhor ouvir a oração dele, a oração dela. Se ele ou ela estiver pedindo para o Senhor entrar na vida dele, entrar na vida dela, mudar o cativeiro dele, mudar o cativeiro dela, o Senhor pode entrar, porque eu sei que o Senhor pode fazer coisas grandes. Mas o Senhor disse que está esperando o convite dele, o convite dela, para entrar e mudar a vida, não só dele, mas de toda a sua família. E é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Então, amados, se você quer receber essas mensagens que eu envio para os nossos amigos no WhatsApp toda segunda-feira e quinta-feira às 7 horas da manhã, quero te convidar a ser o meu amigo também no WhatsApp. Quer receber essas mensagens? Me adiciona lá, 11 946 48 8893, 11 946 48 8893, e eu quero enviar diretamente para você essas mensagens que eu envio para os nossos amigos deste aplicativo, tá bom? E eu quero também te pedir mais uma coisa: me ajude no evangelismo, ajude essa palavra, essa mensagem, este áudio a alcançar mais vidas. Mande para um amigo, mande para uma amiga, não só para um, mas eu quero te convidar a enviar para 10. Me ajude no evangelismo, evangelize 10 pessoas no seu WhatsApp ou no seu serviço, no seu amigo, manda a mensagem para ele, tá bom? Eu quero desejar tudo de bom para você e sua família, que Deus abençoe e dê muita saúde a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau e tchau.